achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso vital.
Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês amigos do Motocast, esse podcast da Moto Velocidade, que vai tratar sobre os assuntos das duas rodas, voltando aí com a segunda edição, duas semanas depois, como nós prometemos, sempre que tivesse uma categoria da MotoGP. Tenho aqui ao meu lado a Gisele Raposo, tenho lá na Espanha a Priscila Bar. Vamos contar tudo o que aconteceu na prova do domingo na Alemanha, de Sachsenring. Vamos começar pelas 125 cilindradas e primeiro vou dar uma boa noite para a Gisele. Tudo bem, Gisele?
Joia, boa noite para todos, mais um MotoCast e agora boa noite para Priscila.
Oi, boa noite para todo mundo.
Bem, Priscila, vamos deixar você começar a contar a história das 125 cilindradas, o que aconteceu, o que você tem para nos dizer sobre essa categoria?
Bom, vamos lá. Um fim de semana onde o Julian Simon dominou o tempo inteiro. Foi o melhor no treino livre, o melhor no warm-up, o melhor na classificação e não podia ser diferente, foi o melhor também na corrida. Ganhou com uma diferença de mais de 9 segundos para o segundo colocado, que foi o Sérgio Gadel, o companheiro de equipe dele, e seguido de uns 3 espanhóis mais, que foi o João Oliver, o Nico Terol e o Pau Espargaró. Muitas caídas, a pista estava seca, apesar de tudo, apesar do fim de semana ter sido anunciado de chuva. Pista seca, mas muitas caídas. A pista da Alemanha não era fácil, não. Foi uma briga boa. Briga boa pelo terceiro lugar, principalmente, porque o primeiro e o segundo foram definidos logo nas primeiras voltas. Aí já não tinha jeito.
Bom, com isso, os espanhóis devem ter ficado muito felizes com todas essas colocações, não, Priscila?
Aqui eles primam muito pela moto velocidade, porque... Eu não sei se é a nata da moto velocidade, mas é um dos países que mais dá pilotos para a categoria. E eles estão muito felizes, muito contentes. Inclusive tem um prêmio que eu não sei se todo mundo conhece, que é o Prêmio Príncipe de Astúrias. E eles estão botando fé de que o motociclismo vai ser indicado e vai ser vencedor desse prêmio, que há muito tempo eles estão pedindo. É um prêmio que há muito tempo eles estão reivindicando, justamente pelos bons resultados, né? Não só por ter muitos espanhóis, mas pelos bons resultados que os espanhóis têm na categoria.
E Priscila, eu tava olhando aqui sobre o grid de largada, foi interessante que eu percebi que o Julian Simon largou na pole e venceu, mas depois o Bradley Smith largou em segundo, caiu, o Marc Márquez não apareceu também entre os primeiros colocados, o Marcel Schroeter também não tá, então eu tô vendo que ali entre os primeiros colocados no grid foram poucos os que sobraram, né?
Foi muita, muita briga, principalmente né, do terceiro lugar para trás. O Marc Márquez, se não me engano, estava em sexto lugar, disputando aí esse terceiro lugar com o Oliver, com o Terol, com o Espargaró. E nas voltas caiu também. O Bradley Smith, a mesma coisa. Não estava tão à frente, mas também caiu. Foi bem complicadinha a prova para eles. Mas no final da prova, o pessoal arriscando tudo, era mais que normal.
Bom, o resultado da prova, nós tivemos o Julian Simon em primeiro, né? O Sérgio Gadea em segundo, o João Olivier em terceiro, o Nicolas Terol em quarto e o Pau Espargaró em quinto. E o Thiago vai passar a classificação da 125.
Bem, com esse resultado aí, o Julian Simon mantém a liderança com 129 pontos, seguido do Sérgio Gadea com 104. Depois vem Bradley Smith, 98.5, que a gente não pode lembrar, esquecer, aliás, que a primeira prova somou-se apenas metade dos pontos, porque teve chuva e a prova foi interrompida. O André Iannone em quarto com 93.5, Nicolas Terol na quinta colocação com 81.5, e em sexto, Pau Espargaró com 68.5. E passando agora para 250 cilindradas... Vamos falar do Simoncelli, que é a grande paixão da Pri, por favor. Conta sobre essa prova.
O Simoncelli, depois que ele tomou aquele cartão amarelo, ele anda mais cuidadoso durante as provas. Até que tá se comportando bem o menino. Mas, nada, o Simoncelli largou na frente, disparou. O problema é que na de 250, eles deram uma volta e deram bandeira vermelha porque começou a chover. É aquela chuva que não termina de cair, mas que molha a pista. Então eles pararam na segunda volta, bandeira vermelha, pararam por meia hora, o tramo da corrida diminuíram acho que 10 voltas. Na relargada, o Devon saiu na frente, largou bem, o Alex Devon saiu na frente, e o Simoncelli pouco a pouco recuperou e foi atrás dele. Alex Devon e Simoncelli foram os únicos a ficar aí na frente, porque a briga pelo terceiro lugar mais uma vez foi o prato forte do dia, e brigaram pelo terceiro lugar o Bautista, o Barberá e o Aoyama. E eles brigaram pelo terceiro lugar, ao final o Bautista foi o que conseguiu levar subir no pódio e recortar uns pontinhos com o líder, né? Tirou aí 3 pontos do líder.
A gente precisa lembrar, né, Pri, que nas 250 não é como na MotoGP, que quando chove eles trocam a moto, né?
Exato.
Na 250 não tem isso, e aí eles optam por ficar esperando a chuva passar.
Por um tema econômico, né?
Exatamente.
Porque muito dinheiro manter 2 motos para cada piloto. Então, na 250, eles têm a moto que tem, e se chove tem que parar. Parar e trocar pneu.
Então é isso aí. Vamos também passar o resultado final para fechar aí com a 250. Simoncelli em primeiro, Debo em segundo, Bautista em terceiro, Aoyama em quarto, Héctor Barberá em quinto, o Faubel na sexta posição e o Espargaró em sétimo. Na classificação do campeonato, o japonês Aoyama, que a Honda anunciou que vai começar a apoiá-lo com um pouco mais de vontade agora, na liderança com 121 pontos, seguido do Bautista com 108, o Héctor Barberá tem 95 em terceiro, e o Simoncelli aí na luta para tentar se recuperar no campeonato com 77 pontos.
Vamos conseguindo, né? Ele tá conseguindo, o Simoncelli, porque começou o ano tal, machucado, meio mal, e pouco a pouco tá voltando à luta aí mesmo. É bom a Honda apoiar mesmo o Aoyama.
Exatamente, o Simoncelli nem participou da primeira prova, ele tava machucado. E depois é que ele veio, que ele começou e tá se recuperando. Verdade. Vamos passar agora pro prato-chefe, pro melhor prova do fim de semana?
Espetáculo.
Falando agora da MotoGP, um fim de semana que tivemos Valentino Rossi largando na frente e vencendo a prova também. Pri, o que você achou aí dos espanhóis na prova? Eles brigando também na MotoGP?
E são, mais uma vez eu repito, são bons pilotos, excelentes pilotos, porque tem aí, eles têm a representação do Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Tony Elias, que hoje largou da última posição e chegou no sexto lugar, como ultrapassagem na última curva. Então, assim, realmente eu acho que eles estão merecendo mesmo um pouquinho mais de espaço. Mas, enfim, fantástico, né? Dani Pedrosa largou na 8ª posição, pulou logo para a liderança. E o Lorenzo brigando até o final com o Rossi novamente, ficando aí a menos de uma décima do grande Rossi. Foi incrível a corrida.
Eu acho que o meu destaque ali do começo da prova foi o garoto do patrocínio bom, que é o Randy Deponier, que caiu logo na primeira, segunda curva. E
quase leva o Stoner.
Exatamente. E tipo, começar tão bem assim lá na frente, tinha a oportunidade de fazer uma bela prova. E acabou que foi pro chão. E o que a gente viu são uns 4 pilotos mesmo da MotoGP. A gente pode resumir a MotoGP em 4 pilotos. Foram os que venceram esse ano. Valentino, 4 vitórias. Lorenzo e Stoner, 2 vitórias. O Pedrosa, 1. Ficaram ali na frente o tempo todo. E é a história do campeonato, né? Do ano, são os 4.
Exato, o Stoner, infelizmente, deu tudo que ele podia no início, volta rápida, atacou, chegou a estar na liderança, mas as voltas finais, ele tem uma caída, uma queda, se diz, né, de rendimento horrível e foi lá para 4º lugar. Mas é incrível, são os 4 que vão brigar. Quando o Stoner melhorar, assim que ele melhorar, ele vai estar na frente com certeza. E o Dani Pedrosa, mesmo com os problemas que ele tem na Honda, tá aí segurando a onda e indo bem, tá aí no 4º lugar no campeonato.
Mas foi bonita a briga ali entre eles na frente, o Stoner passando o Rossi, depois o Rossi retomando a posição e o Lorenzo passando. E logo nas últimas voltas, o Rossi dando aquele bote final dele e recuperando a primeira posição para vencer, com uma diferença muito pequena pro Lorenzo.
É, ano passado, eles reclamavam que era muito difícil ver corridas onde a diferença era de um segundo, de dois, ou coisa assim. E esse ano, quase todas as corridas estão sendo de um segundo ou menos. E essa, incrível aí na última curva, tentando tudo. Mas é aquela coisa, ao mesmo tempo, eles têm que ser prudentes, porque eles estão brigando pelo campeonato, não por uma corrida, né?
E é isso aí. Outro destaque seria o Melandri, que também apareceu forte, novamente com aquela Kawasaki dele. Terminou a prova aí na sétima colocação. Tá sempre aparecendo, né? Acho que ele tá fazendo por merecer mesmo mais um lugar o ano que vem e continuar na categoria. E passou no resultado. Pode falar.
Ah, desculpa. Não, sobre o Melandri, ele tá sempre aparecendo, ele tá muito mais à vontade nessa nova equipe dele, mas ele tomou a passada hoje na última curva do Tony Elias, e o curioso é que ele tá brigando, né, entre aspas, por uma posição na equipe do Tony Elias, na Ducati Satellite. Então, assim, foi bem importante pro Tony Elias, no caso, passar o Melandri, ainda mais o Tony Elias, que largou em último lugar, né?
O Marco Melandri é um piloto que eu gosto dele, particularmente. Não sei porquê, simpatia pessoal. Bom, passando o resultado da prova, nós tivemos em primeiro o italiano Valentino Rossi, em segundo Jorge Lorenzo, em terceiro Dani Pedrosa, em quarto o Casey Stoner, em quinto o Alex De Angelis. E o Thiago vai passar a classificação do campeonato.
Valentino Rossi, mais líder do que nunca do campeonato, rumo aí mais a um título. Acho que dificilmente vão conseguir parar ele, apesar do campeonato estar muito parecido. Mas ele já está com 176 pontos. Em segundo, Lorenzo, 162. O Stoner, 148 em terceiro. E aí o campeonato já fica mais ou menos entre os três. O Pedrosa já está lá atrás, só com 108 pontos. Colin Edwards com 83, nem na casa do 100, tá? Pra mostrar como esse campeonato tá monopolizado na mão dos quatro. E fechando aí o Melandri, excelente campeonato, sexto colocado com 70 pontos. E a próxima prova vai ser no fim de semana, do dia 26 de julho, o próximo já, em Donington Park. E Pri, o que você acha que a gente pode esperar em Donington?
Ai, mais uma apaixonante briga entre Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Claro, quem quiser somar a briga, a luta, melhor, mas eu acho que são os melhores de momento, e eu espero mais uma corrida eletrizante, como a de hoje, como a de antes e adiante.
E só lembrando também que nós prometemos aí que pelo menos um destaque nós vamos dar no fim de semana que vem. Nós também vamos ter a Superbike, a Super Sport, que são destaque também no motovelocidade.com, e que acontece em Brno, na Holanda. Então todo mundo ligado aí, que a gente vai trazer o que de melhor acontecer, né, nas duas, que acaba sendo 5, né, porque a gente fala motovelocidade e superbike, mas aí se estende para 125, 250, super esporte. E não vamos embora sem o palpite, né, vamos jogar a bomba primeiro na mão da Gisele.
Ah, eu não vou sair da trinca não, mas eu vou deixar o Rossi vencendo, e o Lorenzo e o Stoner. E Pri, você, quem você acha que vence?
Eu vou mais pelo coração que pela razão. Portanto, fica Lorenzo, Rossi e Stoner.
Então eu vou fazer diferente. Eu vou ficar com Pedrosa vencendo. Pedrosa, Stoner e Valentino. E vamos abrir uma campanha legal, que eu tô fazendo duas campanhas. Eu tenho um outro podcast que é o NASCAR Brasil, e lá tem uma campanha pro meu companheiro, que é o Fábio Campos, começar a assistir a NASCAR Nation Wild Series. Vamos fazer a campanha aí também, você ouvinte, pra Pri começar a assistir a Superbike. E aí ela pode dar o palpite dela também para as próximas provas. Então, mandem mensagens. Pri, assiste a Superbike.
Pode deixar que eu vou dar um jeito de assistir a Superbike. É que a Superbike não tem tanta audiência por aqui. É meio difícil até encontrar o horário das corridas, mas pode fazer fé que essa campanha vai pra frente.
A Superbike tem o Carlos Tcheca, hein?
Tem o Tcheca. O Tcheca é bacana. O Tcheca é um grande campeão, muito querido aqui na Espanha.
Então é isso, Pri. Chegamos aí ao fim da nossa segunda edição, bem light. Passar a palavra pra você, pra sua despedida.
Nada, mais uma vez, um prazer estar aqui, falar de moto, de Valentino Rossi, de Simoncelli. É maravilhoso compartilhar com vocês e espero que vocês, ouvintes, sigam aí com a gente participando.
Bom, fica aqui minha despedida também, agora não é até daqui 15 dias, é até a semana que vem, já que a gente volta. Espero que vocês nos acompanhem também no Moto Velocidade, www.moto-velocidade.com, e também no Twitter, que é mvelocidade. Até a semana que vem, a despedida do Thiago agora.
É isso, pessoal. Moto sempre acontecendo aí, a gente está sempre acompanhando. Não vamos perder o foco. Quem está nos ouvindo aí, indique para os amigos que a gente está novo no mercado aí, está precisando um pouquinho mais de audiência, então a gente conta com a ajuda de vocês também. Um abraço e até a próxima.
Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total, seu sonho de metal. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na casa.